Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador que gosta de lembrar que há cultura pop em tudo. Basta procurar com atenção e carinho. E para isso, sobretudo para o carinho, contamos como sempre com a Maria Ramos Silva, o Bruno Vieira Amaral e o Pedro Buxeri Mendes. Esta semana vamos tentar perceber afinal o que se passa com Johnny Depp, mas isso só na segunda parte. Antes, precisamos de falar sobre as eleições presidenciais americanas na Boa Dica. Foi entre terça e quarta que aconteceram as eleições presidenciais americanas, ou melhor, foi entre estes dois dias que se fizeram as últimas votações e se contaram a maioria dos votos. No momento em que este programa é gravado, ainda não temos todos os resultados. Ainda assim, Bruno, vamos começar por ti. Estou muito curioso para saber como viveste a noite e a madrugada das eleições. Se é que viveste com as eleições ou se desististe e foste dormir, ao contrário. O que é que decidiste
dizer
fazer?
Tive uma eleição noturna.
Tiveste uma eleição noturna.
Uma eleição noturna, era uma piada, mas tu não percebeste como...
Como acontece não percebeste, vezes.
Eu vou continuar como se não tivesse dito nada. Não, vivi intermitentemente, mas vivi. Quando percebi que não teríamos os resultados definitivos, ou um vencedor anunciado, eu fui dormir, depois acordei relativamente cedo.
Ansioso? Aposto que acordaste ansioso.
Não muito, porque tudo indicava que não seria logo anunciado o vencedor, portanto que não se chegaria a nenhuma conclusão quanto ao resultado final na quarta-feira de manhã, portanto não estava muito ansioso, mas queria ver quais eram as tendências de voto. E nesta altura, na altura em que gravamos o programa, as coisas estão um bocadinho melhores para o Joe Biden do que estavam ao início da noite, em que as coisas pareciam estar inclinadas para o lado de Trump, sobretudo depois da vitória surpreendente em relação às sondagens. Mais uma vez as sondagens falharam redondamente, na Flórida, não é? Em que se previa uma disputa muito renhida, mas a cair para o lado do Biden. Mas não uma vitória, sobretudo com os votos urbanos em Miami ficarem muito divididos, ao contrário também do que se esperava. Portanto, fui acompanhando com interesse, mas sem demasiada ansiedade, também porque é um espetáculo, não é? Também porque é um espetáculo. Só para os resultados. Sim.
Mas já agora diz-me qual é a tua cultura enquanto espectador destas eleições? Fazes um zapping furioso, escolhes um canal, preparas um banquete e até caís para o lado? Como é que fazes?
Não. Em termos de alimentação, enquanto atleta de alta competição,
sim, sim,
eleitoral, de maratonas televisivas, não, bebo apenas água. Não ingiro outros líquidos, sobretudo alcoólicos. E não houve nada de especial, não me preparo para uma noitada. Fiquei apenas a acompanhar a CNN e depois ia de vez em quando mudando para a Fox News, para ver também as diferenças nas abordagens, visto que a CNN é pró-democrata, anti-Trump, uhum, e a Fox News, pelo contrário, é mais pró-Trump. Portanto, tentei ver ambos os lados da questão, e a informação, claro, as opiniões divergiam, mas a informação foi rigorosa nos dois canais, e é muito mais interessante. Devo dizer que vi um pouco dos canais portugueses, mas muito mais interessante do que estar a ver os canais portugueses àquela hora.
Pedro, não sei se tens por hábito acompanhar estas maratonas, ainda assim, qual é que será o segredo para manter as pessoas tantas horas seguidas a acompanhar um processo destes, se é que é possível fazer isso.
As televisões em ambiente eleitoral, ou até eleitoral de clube de futebol, ou neste caso dos Estados Unidos, ou em Portugal, tendem, a adrenalina tende a subir em toda a gente, não é? Portanto, desde o pivô ao comentador, até passando pelos técnicos e pelas pessoas que estão ligadas à infografia, que têm que lançar os dados para o ecrã. Portanto, está toda a gente excitada no bom sentido da palavra, naquele sentido em que estamos a fazer qualquer coisa que achamos que é importante e que é um serviço para os outros. Depois, obviamente, percebemos rapidamente, a partir de determinada altura ou das carreiras, que há excesso de informação, que é uma espécie de overload de informação, e que, no fundo, as pessoas estão constantemente a interromper-se e a atropelar-se umas às outras. E é difícil centrar bem e fazer bem uma emissão destas, muito mais difícil do que parece. Mas tem que ser feito, ou seja, porque se eu não fizer, o meu concorrente de certeza vai fazer. Eu não costumo assistir, também não costumo assistir aos Oscars ou coisas que são fora de horas. A única coisa que eu assisto fora de horas é à Fórmula 1, quando é na Austrália, que é para aí às 6 da manhã. Mas não tenho grande propensão, porque as coisas depois acabam lá para as 5, 6 da manhã, e neste caso nos Estados Unidos vão demorar dias a acabar, pelo que não se ganha muito em assistir, creio eu. É tudo altíssimamente profissional, mas também altíssimamente higienizado, quer dizer, com exceção de Trump, que de facto é diabólico na sua energia vital, o raio do homem, ainda agora... Ou quando estamos a gravar isto, ele está a fazer tweets, não é? A comentar o escrutínio, que é uma coisa que não é decente, não é? Mas que ele faz. Ele faz muita coisa indecente, e esta é só mais...
Sim, mas, Pedro, eu acho que essa energia, essa energia que foi visível nos últimos tempos da campanha, foi o que permitiu também, para além de outros fatores que também já foram dissecados pelos analistas, em relação à vergonha dos eleitores de Trump dizerem que vão votar no Trump nas sondagens, eu acho que essa energia foi um dos fatores que fez com que ele equilibrasse as eleições no final, em oposição ao Biden, que quer dizer que não é um poço de energia, não é?
É interessante como o nome de Kamala Harris, que muito provavelmente será presidente, não é? Ou pelo menos eu acredito que haja uma boa possibilidade da senhora vir a ser presidente, porque será eleita vice-presidente. Se for eleita vice-presidente com Biden no ticket, é muito provável que Biden parece que vai morrer de um dia para o outro, não é? Enfim, voltando à questão das noites eleitorais, é uma construção para as pessoas nos anos 60, mais ou menos, acho eu, ali no final dos anos 50, princípio dos anos 60, é uma construção para as pessoas que tinham televisor pela primeira vez e que puderam assistir, no fundo, à festa da democracia, porque isto, queiramos ou não, celebra também a democracia. A perspectiva de nós não sabermos quem vai ganhar significa tão somente que estamos perante uma situação 100% positiva de podermos escolher, não é? Quer dizer, não há um ditador que se perpetua no poder durante décadas. Com certeza na Coreia do Norte não há noites eleitorais. E isso é bom. E eu acho que é uma coisa às vezes pouco referida em noites como esta, que é bom que haja democracia, sem dúvida nenhuma, e é bom que as pessoas votem em quem querem e quem lhes apetece. E às vezes estas noites eleitorais são... os próprios comentadores estão mais a comentar-se a si próprios do que propriamente a celebrar a chamada festa da democracia. Mas, como eu dizia, isto nasceu nos Estados Unidos ali na década de 60, no princípio da década de 60, para celebrar precisamente a festa da democracia através do televisor, que era uma coisa relativamente nova, pelo menos teria 10 anos nessa altura. E não se destinava propriamente a revelar, quer dizer, não há nenhuma garantia de revelar quem ganha, não é? Ou quem perde. É apenas o acompanhar a seguir às urnas terem fechado, e nós em Portugal é muito interessante, porque há sempre aquela hora dos Açores, não é? Que as televisões têm que mais ou menos encher chouriços antes de haver as primeiras sondagens, as primeiras previsões à boca da urna, que são às 8 da noite em Portugal, não é? E pronto, não há nenhuma garantia de que nós possamos anunciar quem vai ganhar. Isso acho que também é de notar.
Maria, duas coisas marcantes, eu diria, da noite e da madrugada eleitoral. Terça para quarta. Primeiro, aquele quadro da CNN, não é? Aquela espécie de tablet gigante com os estados e os votos e aqueles gráficos todos, aquilo é muito interessante. E depois, Donald Trump, que pelas 4 da madrugada na costa este americana apareceu a dizer que a contagem de votos devia parar porque ele já tinha ganho e era tudo uma grande fraude. Qual destes para ti foi o momento mais pop da noite?
Bom, eu acho que apesar de tudo, aquele gráfico acabou por ser mais inesperado.
Ah,
não?
Exatamente.
De repente é que um touchscreen eleitoral leva à taça. Há umas pessoas até previram que Trump pudesse usar esse subterfúgio, autoproclamar-se, não é, vitorioso antes sequer da contagem estar concluída. Portanto, acho que tivemos Trump a ser Trump até à última, nada de muito novo. Agora, de manhã toda a gente de facto falava daquele gráfico ultramoderno, não é, que se tornou trending topic no Twitter. Isso de facto é mais um episódio no Twitter, mas não deixa de ser curioso aqui nesta maratona toda, não é? Tal Magic Wall do John King, o nome também é ótimo. O senhor, entretanto, também se tornou uma estrela nas redes, ou voltou a ser uma estrela nas redes, porque ele não é novato nestas coisas. E lá ia apresentando os dados, com um zoom em cada estado e condado, não é? E dizendo coisas como: isto são votos verdadeiros,
uhum,
não é?
Exato.
E tudo aquilo também tornou-se uma espécie de programa dentro do grande programa. E claro que acaba por ser um dos vencedores pop da noite, não é? Apesar de algumas críticas, claro, porque a certa altura ele também disse que aquele sistema era muito divertido, não é? Parece que no Twitter as pessoas se dividiram entre o prodígio do sistema, que é de facto, enfim, reconhecível, e um certo excesso de euforia do apresentador com esse mesmo sistema, não é? Como o Pedro dizia, às tantas parece que o foco está mais no âncora do que propriamente no assunto em si. Até porque muitos americanos, ou a maior parte dos americanos, para não dizer todos, acredito que estivessem mais ansiosos com as eleições e o desfecho do que em modo descontraído, não é? E a seguir este tipo de graças. Só uma nota final, para dizer que entre as frases mais repetidas, tanto por este senhor como por outros, esteve muito aquela ideia de vamos esperar, vamos ter paciência, aguentem o fogo, portanto... Eu diria que de repente o suspense também se tornou um grande acontecimento destes uhum. dias e da semana, provavelmente, não é? Porque isto promete arrastar-se até sexta-feira, pelo menos, ou talvez mais. E não é por acaso que a generalidade dos canais tem muito repetido esta ideia: ainda não há vencedor, não é? Quase como umas letras capitulares que vão aparecendo ali com os neons. Atenção, ainda não há vencedor. Isto não deixa de ser também muito, muito peculiar, não é?
Já agora importa lembrar, se entretanto, quando este programa for para o ar, quando o ouvir, o Presidente dos Estados Unidos já estiver eleito, pedimos as nossas desculpas, mas é o programa possível, na hora possível. Antes do intervalo, vamos às habituais sugestões da semana com o Post-it. Maria, vamos continuar contigo e vamos continuar com a América e vamos continuar com política.
Sim, com o Chicago 7, não é? Os 7 de Chicago, é baseado na história verídica do julgamento, com laios assim meio kafkianos, de 7 arguídos, acusados pelo Governo Federal dos Estados Unidos de conspiração, de incitamento ao mutim, entre outros, isto no contexto da contracultura e da oposição à guerra do Vietnã. Ele está na Netflix, é dirigido por Aaron Sorkin. É possível que encontrem alguns paralelismos com os nossos dias. Eu penso que a ideia também não terá sido inocente, tá? Há essa ligação natural. E curiosamente tem momentos de humor impagáveis, o que também acaba por denunciar aqui uma certa leveza e pouca profundidade, diria eu, com que ao longo da longa-metragem o tema acaba por ser tratado. Mas encontram, isto sim, eu diria que é digno de nota, um Sacha Baron Cohen, a léguas de Borat, mas a mostrar que é um belíssimo ator e portanto acho que só por isso vale a pena ver.
Bruno, tu tens estado a ver The Undoing, que por esta altura vai com 2 episódios na HBO.
É verdade, vai com 2 episódios.
Exatamente.
Muito bem lançado. A caminho dos seis. Uma coisa que é interessante é reparar como as reações, reparar nas reações dos espectadores, ou dos potenciais espectadores, quando percebem que a HBO resolveu lançar um episódio a cada semana e não disponibilizar logo a série toda. Exato. Há uns que ficam muito.
É uma injustiça, não é? É uma injustiça.
Não, parece, quer dizer, parece que é uma afronta pessoal, não é? Que
parece que foi uma coisa.
Propósito para lhe estragar o...
Não, e parece que foi uma coisa que inventaram agora, não é? Um episódio por semana.
Não, agora, uma vez por semana, como é que isto é possível? Exato. Um episódio por semana? Porquê é que não é tudo? Não, vou já desistir da HBO, outros dizem que não vão aderir à HBO, pronto. Acho que é uma preocupação muito, muito moderna, mas eu gosto deste sistema, até porque se trata de uma minissérie, o que vai criando no espectador a vontade de ver aquela ansiedade durante a semana para ver o próximo episódio, porque se trata de um thriller com a Nicole Kidman e com o Hugh Grant a fazer de Hugh Grant, coisa que ele faz muito bem, a Nicole Kidman também a fazer de Nicole Kidman.
Também a fazer de Nicole Kidman.
Sim, muitos papéis que ela já fez, até em séries televisivas, mas estes dois primeiros episódios, até agora, agradaram-me e agarraram-me, porque, como disse, trata-se de um thriller, claro que acho que as interpretações são boas, mas estamos a falar de ganchos, não é? De saber o que é que vai acontecer a seguir, e acho que é recomendável. Ainda não posso emitir um juízo final, cá estarei depois no final do sexto e último episódio para dar a minha opinião final sobre a série.
Daqui a um mês falamos sobre isso. Pedro, só para fechar, Miguel Esteves Cardoso.
Sim, saiu, ou está por sair, um livro que a Bertrand, que é a nova casa do Miguel Esteves Cardoso, chamou as 100 melhores crónicas. Eu, no fundo, por um lado quero saudar esta edição, obviamente, mas por outro lado lamentar que não haja em Portugal o hábito de fazer os chamados collected writings, ou best-of, ou o que for, mas em edições mais nobres, dizer, talvez até de capa dura. Evidente, eu não percebo nada de edição e não tenho skin in the game, ou seja, não perco dinheiro se editar mal um livro, mas parece-me pouco chique que alguém como Miguel Esteves Cardoso, que é ainda um dos grandes nomes da nossa intelectualidade a seguir ao 25 de Abril, ele com Hermano José, e ele escreveu para Hermano José, são dois personagens sem os quais Portugal não seria o que é hoje, e muita gente em Portugal, nos quais eu me incluo, não seria o que é hoje. No entanto, esta edição da Bertrand, que tem uma capa bonita, mas é claramente uma fotografia de banco de imagem, ou assim parece, e tem um nome completamente literal, o livro chama-se literalmente As 100 Melhores Crónicas, ninguém perdeu 3 minutos a pensar num melhor antetítulo, ou se calhar alguém não deixou, não sei, mas porque é que nós em Portugal não poderemos ter edições mais nobres e mais qualquer coisa que nós pudéssemos comprar e oferecer uns aos outros para guardar? E se calhar daqui a 50 anos ou 30 anos os nossos filhos pudessem abrir e ver que, olha, mas quem é este tipo? Talvez até com uma biografia, com qualquer coisa. Acho que com certeza o Miguel Esteves Cardoso mereceria. Mas pronto, já não é nada mal que tenhamos as 100 melhores crónicas. 100 com numeral, não é? Acho que é 100, não me lembro se tem a palavra 100 ou se tem o número agora. Não tenho aqui a capa.
Acho que tem um número.
Pronto, é bom para googlar na... quando fomos à FNAC perguntar onde está, né? Mas pronto, de aberta dança é melhor escândalo que as Miguel Esteves Cardoso.
Muito bem, chegamos ao final da primeira parte do pop-up, voltamos a seguir a um breve intervalo, até já. Segunda parte do pop-up, sejam bem-vindos de volta. Depois da contagem dos votos na primeira parte, agora é hora de falarmos de um senhor que já foi uma espécie de presidente, mas que por estes dias joga no campeonato dos deputados independentes, daqueles que estão sozinhos na bancada. Vamos falar de Johnny Depp no Pop de Arroz. Ora, Johnny Depp tinha processado o jornal inglês The Sun, o jornal tinha escrito que o ator é um wife beater, ou seja, um agressor de mulheres, na sequência do processo judicial lançado pela ex-mulher americana, também atriz Amber Heard, que o acusa de violência doméstica. Esta semana, um tribunal inglês deu razão ao jornal, invocando que tudo o que se sabe até ao momento indica que, de facto, Johnny Depp é um wife beater. Isto trouxe de volta a polémica em volta do ator e traz também de volta à questão o que é que aconteceu a Johnny Depp entre estas acusações, o consumo desenfreado de coisas várias, os problemas financeiros que já teve e algumas escolhas duvidosas de trabalho. Bruno, foram as recentes polémicas que tornaram Johnny Depp um ator menos interessante, ou seria sempre assim, precisamente pela forma como ele orientou o seu percurso e por causa das escolhas que foi fazendo a partir de determinada altura?
Bem, eu acho que nunca se sabe se o declínio do sucesso de um ator deriva das más escolhas que ele fez ou de um certo cansaço do público. Porque também as polémicas podem ter influenciado quer as escolhas dos projetos, quer o grau de compromisso e também quer a reação do
público. Sim.
Nunca se sabe muito bem, porque tu vês muitas vezes atores a alinharem uma série de grandes sucessos, de filmes com muito sucesso, seja de bilheteira, seja de crítica, e que depois parece que perdem ali o toque de magia, aquilo desaparece, não se percebe muito bem porquê. E aqui no caso dele, sim, haverá aqui escolhas mas essas escolhas também podem ter sido influenciadas pela situação pessoal ou então pelo cansaço do público. Eu estou a pensar, por exemplo, no Mascarilha, que é de um filme de 2013, que noutra altura da carreira dele seria, se calhar, o tipo de papel que imaginaríamos ser ideal para o Johnny Depp. Uhum. Dentro dos blockbusters, não é? Porque ele sempre conseguiu, ou pelo menos no início da carreira, conseguiu manter ali uma aura de rebeldia, de trabalho com autores, com realizadores independentes, como o Jim Jarmusch ou John Waters e, claro, o Tim Burton. Uhum. Acho que ele conseguiu manter essa aura de, claro, um menino bonito, mas que é também um ator que escolhe projetos diferentes e mais difíceis e que não opta pelas soluções mais fáceis. E a verdade é que nos anos 90 o Johnny Depp, apesar de todo o reconhecimento que tinha e de ser, quer dizer, um dos atores mais populares, não era um campeão de bilheteiras. O filme que rebenta no box office é o Piratas das Caraíbas. Uhum. Não é? Que parece que foi uma personagem criada para ele, não é? Para o Johnny Depp é um filme de estúdio, um grande filme de estúdio, e ao mesmo tempo a personagem tem ali um lado de rebeldia, de estranheza, que associávamos e até de palhaçada, não é? Uhum. Que associávamos ao próprio Johnny Depp, e aquilo parecia casar tudo na perfeição. Mas é o primeiro grande sucesso de bilheteira inquestionável do Johnny Depp. É a partir daí que ele se torna um ator muito desejável para os produtores, para os estúdios, porque até aí ele tem filmes independentes, tem alguns filmes, poucos com realizadores que fossem grandes realizadores já naquela altura. Há, por exemplo, o Polanski, mas até nem são dos melhores filmes do Polanski, e tem outros filmes que, francamente, medíocres, como O Chocolate ou A Mulher do Astronauta. Portanto, a carreira dele também não era um bocadinho, até aos Piratas das Caraíbas, andava ali assim entre o reconhecimento indie e algumas coisas francamente fraquinhas, não é? Se calhar também na apreciação ao trabalho dele houve esse desequilíbrio, se calhar uma tentativa ou uma tentação de se olhar mais para o melhor que ele fez, e que foi, para mim, foi com o Tim Burton, e esquecer um bocado estes projetos falhados, e daí dizer-se que depois ele começou a fazer mais escolhas. Eu acho que ele tinha feito algumas escolhas bastante infelizes antes.
Mas calhar também não dávamos tanto por ela, não é?
Não dava, porque ele não tinha o estatuto. Exato. Que ele passou a ter com o Piratas das Caraíbas.
Maria, não precisamos constantemente de um herói relativamente ou bastante autodestrutivo para manter um certo lado do Star System. Agora enrolei-me todo, não sei se repararam. O Star System vivo. Quer dizer, o Johnny Depp ainda pode fazer o papel de uma vida, não é? Ainda pode alcançar uma espécie de redenção e uma conquista absoluta E se tiver sido antes, e atenção, o Johnny Depp já tem 57 anos e continua a ser um bad boy, mas se ele for um bad boy agora e de repente fizer um papel absolutamente magnífico, quer dizer, a posição dele ainda ganha um estatuto maior.
Sim, mas sabes que esse Star System embrulhado, como tu lês também, eu acho que foi um bocadinho premonitório esse embrulhante, porque...
Claro que foi, Maria, pelo amor de Deus.
Tudo estudado, nada por acaso. A própria noção de rebeldia e de Star System também mudou muito com os anos.
Sim.
E aquilo que, se calhar, representa hoje não é bem a noção que nós temos desse Star System do tempo em que o Johnny Depp começa e depois de escola. Provavelmente desde há uns anos para cá, eu não sei exatamente situar, mas ser rebelde talvez seja mais deixar de fumar, passar a ser vegetariano e aprender a tricotar do que propriamente andar por aí a destruir quartos de hotel ou a ser apanhado com álcool a mais no sangue. Portanto, se calhar, enfim, também dá-nos aqui muito, muito que pensar, não é? Talvez lembrar primeiro que tudo que foi o próprio cinema que deu visibilidade a este arquétipo, não é? Que o fomentou, claro. desde que basicamente se tornou comercial, desde que temos noção de cinema de Hollywood, de criação de estrelas. Só que na altura fazia por manter uma fronteira muito clara entre a vida das personagens e a vida privada dos atores, e esses eventuais vícios privados eram mantidos na total discrição. Ora, isso hoje é completamente impossível, não é? As redes mudaram o jogo e vão condicionando os comportamentos. Isto também se aplica aqui um bocadinho a este cenário. O politicamente correto é muito forte e, portanto, basta alguém aparecer a fazer algo potencialmente sensível para ser visto lá. Não é preciso chegar a um caso de barra tribunal como o Johnny Depp, mas de facto as coisas são um bocadinho diferentes, não é? Mesmo esse conceito do wife beater, basta recordar como estas célebres camisetas masculinas que ganharam esse nome, não é?
Sim.
Conta muito desse universo. Hoje seria quase impossível glamorizar ou sequer condescender com um caso de violência doméstica, e ainda bem, não é? E provavelmente nem a peça de roupa tem uma vida fácil. Eu acredito que a própria nomenclatura tenha sido completamente afastada da própria peça, como ela acabou por ser eternizada, muito do ponto de vista pop, não é? Mesmo no conceito de moda, enfim, de streetwear. Portanto, eu não me admiraria que tipos como o Depp pareçam hoje para as novas gerações uma antiguidade ou mesmo uma velharia, não é? Na pior acessão. E que a sua aura se mantenha apenas para pessoas como nós, que cresceram com ele e que têm uma memória desses primeiros anos do Depp e que se identificam com esse...
E que tinham posters dele no quarto e etc.
Eventualmente, sim, que se lembram daquele Winona Forever, não é? Daquela mítica tatuagem, das suas relações tempestuosas com Kate Moss também. Mas eu também não sei se isto será um...
Maria...
Sim, diz.
Deixa-me só dizer uma coisa em relação àquilo que estavas a dizer sobre... os estúdios, sobre a forma como se tratava a vida privada e os vícios das grandes estrelas, eu devo dizer que até acho que esse sistema era muito mais saudável para as estrelas e muito mais protetor das estrelas. Claro que havia ali um lado de controle, não é? Mas era o controle da informação. E a certa altura criou-se essa ideia romântica de que as pessoas tinham o direito de saber tudo sobre a vida das estrelas, não é? E as próprias celebridades se aproveitaram disso para passar essas imagens de meninos rebeldes, não percebendo que estavam a ficar completamente à mercê do público. Antigamente os estúdios só deixavam passar a informação que lhes convinha, não é? E isso fazia com que funcionassem com uma espécie de biombo e que depois lhes dava quase permissão para que fizessem aquilo que bem entendiam na sua vida privada. Hoje isso parece que é quase impossível.
Sim, isso.
Mas eu acho que voltamos a voltar um bocadinho a cenário, sabes? Eu acho que o filtro acaba por surgir de outra maneira, talvez mais por força desse tal politicamente correto, não é? Que vai saneando, vai disfarçando ali esses comportamentos, porque eu não acredito que de repente toda a gente se tenha tornado um bom rapaz, não é? Mas se tu fores a ver bem, não tens destas gerações mais novas com 20 anos, pelo menos no cinema, na música ainda tens isso, mas no cinema não há assim nenhum nome que tu te lembrasses que pudesses comparar a um Johnny Depp, não é? Neste sentido de rebeldia. Há aqui um lado muito higienista no meio disto tudo, que de facto não será propriamente o controlo dos estúdios, ou porque tenham retornado a esses hábitos dos anos, sei lá, 40, 50, mas de facto
sim,
parece que voltamos um bocadinho
esse
cenário, não é? E em todo o caso, assim, eu não sei se isto é propriamente um golpe de misericórdia na carreira do Depp, porque ele aparentemente continua a fazer filmes. Aliás, ele supostamente está a rodar mais um Fantastic Beasts, portanto não parece sequer que seja aqui um intervalo ou um fim definitivo na carreira do Johnny Depp. Agora, também não sei se o Johnny Depp...
Mas agora vai acontecer o comeback, não é? Ele vai voltar a ser... vão deixar passar assim uns anos e ele depois aparece aí num papel...
Vai acontecer como aconteceu com
o... senhor de idade e é o comeback do Johnny Depp.
Vai acontecer como aconteceu com o Elvis, uma coisa assim parecida.
Sim, mas também ninguém está à espera que ganhe o Oscar, não é? A questão também é essa. Uma expectativa sempre moderada em relação ao próprio Johnny Depp.
Pedro... lembras-te com certeza muito melhor que nós todos juntos. Johnny Depp apareceu mais ou menos ao mesmo tempo que River Phoenix, o Brad Pitt, o Keanu Reeves, esquecendo que uns eventualmente tenham mais sucesso que outros por estes dias, que um deles na verdade já tenha morrido. Se fizesses um ranking, e eu sei que tu gostas de rankings e de listas, em que lugar colocarias o Depp no meio destes rapazes?
Sim, esses três nomes. Depressa, o Keanu Reeves foi julgado como não sabendo act, não é? Uhum. Como sendo o pior ator deles todos. Houve assim uma espécie de decreto universal que dizia isso. Que o River Phoenix seria um excelente ator, que morreu cedo demais, aquelas coisas. De facto era um bom ator, ele parecia estar em todo lado, inclusive fizeram uma série de televisão sobre o Indiana Jones, as aventuras do jovem Indiana Jones, uma coisa assim, e ele fazia de Indiana Jones. E o Johnny Depp era assim o tipo que as nossas namoradas, digamos assim, as nossas amigas, achavam que era muito, muito atraente e bonito, e essas coisas todas, e desejado. Eu nunca achei que fosse muito bom ator, mas de facto o tipo tem uma presença... impressionante, não é? Tem um carisma impressionante e devo dizer que durante algum tempo procurava os filmes em que ele entrava. Uhum. porque havia sempre, ele tinha sempre um lado assim meio azogado, não é? Assim meio, havia sempre um toque do humor, por mais forte que fosse o papel ou por mais dramático que fosse o papel que ele fizesse. Aliás, ele transporta isso bem para os Piratas das Caraíbas. Parece que o personagem é inspirado no Keith Richards, não é? Pelo menos o look.
Sim, sim.
E que também há o mito, não sei se é verdade ou não, que foi o próprio Johnny Depp, não sei, que decidiu compor assim o personagem, como ele no fundo é o pirata principal, mas parece assim meio distante de tudo aquilo. Mas na verdade eu acho que ele nunca se impôs ou nunca conseguiu trazer para o grande ecrã, é assim que se diz, não é? Tudo aquilo que parecia prometer. Agora, se ele é wife beater ou não, enfim, os tribunais dirão. Suponho que a senhora com quem ele está em tribunal também lhe atirava coisas para cima e também lhe batia ou agredia, ou, enfim, ou fazia coisas sempre por uma linha. Não estou com isto a desculpá-lo, nem a incriminá-la a ela, não sou ingênuo a ponto de correr esse risco, mas... nós vamos falar ainda hoje, suponho eu, do Sean Connery, não é? Uhum. Que também era um tipo que a dada altura da carreira também dizia que
sim,
que alguns chupapos,
com um comportamento duvidoso,
que alguns chupapos nas mulheres eram bem dados. E morreu esta semana com 90 anos e eu não vi uma única referência negativa à sua personalidade. Não sei se é para ter, mas só ouvi elogios. Era um grande escocês, foi o melhor Bond de sempre, era um grande ator. Maldito do 2020, o que é que mais nos irá acontecer? Portanto, no fundo, estas coisas são todas...
O tempo tudo cura.
É isso, pelos vistos é isso.
Muito bem.
Sim, é isso.
Sobretudo as lesões decorrentes de...
As nódoas negras.
Exato. Antes de irmos embora, vamos então tratar desse assunto. Vamos recordar a Sean Connery no Isso É Que Era Bom. Pedro, podes ficar com a bola?
Sim, só queria, por favor, veja o filme com o George Lazenby, não é? Que era o...
Claro, ao serviço de Sua Majestade, fantástico.
Rodado aqui no, em Lisboa, e no Guincho, e no Casino de Estoril, e na Estrada da Malveira, em grande parte. É o Bond em que Bond casa e fica viúvo. Essa trama seria retomada mais tarde com Daniel Craig. Mas, por favor, vejam, ele não é nada um mau ator, não é nada um mau Bond.
De todo.
Muito antes pelo contrário. Pronto,
verdade.
Falem agora vocês.
Não é mau nem é Bond.
Não, mas diz-me, uma pergunta muito simples. Se para ti Sean Connery foi o melhor dos James Bond até hoje?
O meu Bond é o Roger Moore, porque quando eu era garoto e os filmes de Bond começaram a aparecer, ou eu comecei a perceber que havia filmes de Bond, era com Roger Moore. Houve ali um filme pirata de Bond com Sean Connery, o Never Say Never Again,
sim,
que eu também gostei, nesse ano, ou coisa parecida, seram dois, não é? O Octopus e o Never Say Never Again, se não foi no mesmo ano, foi quase. Mas eu sempre gostei mais do Roger Moore. O que te posso dizer é que a minha mãe, quando estava à espera estava à minha espera, digamos assim,
não,
estava
grávida, eu é que não estava à espera desta, mas continua.
É isso. Leu freneticamente todas as aventuras de James Bond e de Ian Fleming e ofereceu-me há pouco, num aniversário recente, um desses livros o Goldfinger, o original de Ian Fleming, que eu ainda não li, mas que terei de ler um dia destes.
É bom que leias. Bruno, pergunto se foi ele o melhor dos James Bond, se foi Sean Connery, e já agora qual o melhor dos 007 protagonizado por Sean Connery, para ti?
Não faço a mínima ideia, porque eu não vi todos.
Como é que é possível?
Mas o meu preferido era o Roger Moore.
Uhum.
Também. Claro que, pois, concordo que, vistas as coisas depois à distância, o Sean Connery tem uma presença provavelmente mais magnética, mas eu gostava mais daquele lado de humor do Roger Moore. E também do Pierce Brosnan. Há muita gente que agora não gosta do Bond do Pierce Brosnan. Eu gosto. Em relação àquilo que o Pedro estava a dizer, as reações à morte do Sean Connery, é de facto muito, muito interessante ver as reações das pessoas e esta confusão entre o que é uma estrela de cinema e uma figura pública, uma celebridade, e até uma personagem e o que é uma pessoa. Havia pessoas a fazer elogios no meu Facebook, eu vi pessoas a fazer elogios, uma senhora que dizia era um cavalheiro, como se eu o tivesse conhecido. Quer dizer, nós não conhecemos estas pessoas, nós não conhecemos o Johnny Depp, nós conhecemos uma imagem, o que nós temos acesso é uma imagem, é uma coisa completamente superficial. Portanto, falar em desilusão ou ilusão, ou ele era tão bom que ele era, ou tão generoso, ou um cavalheiro, é fruto do poder das imagens, do poder do cinema e do poder desta cultura de celebridade, que nos induz em erro, claramente, não é? A nossa opinião sobre as qualidades pessoais do Sean Connery ou de qualquer outro ator só dá vontade de rir, não é?
Maria, faltas tu para terminarmos isto e irmos à nossa vida. Qual o teu balanço?
Pronto, olha, não vou usar essas palavras complicadas do Magneto e vou dizer que o Sean Connery era um bonitão.
Pronto, cá está.
Vou simplificar.
Finalmente.
Apesar desse lado mais sombrio, que eu de facto também dispensava, eu e toda a gente, mas acho que ele ia muito bem no Goldfinger e outro. E continua a ser.
Era um bonitão, e o Johnny Depp é um bonitinho, não é? Há ali uma...
Um bonitinho.
Porque não é o Sean Connery, fala só um bocadinho, Maria, tu... Eu acho que podes contribuir decisivamente para isso. Havia ali uma certa beleza na beleza do Sean Connery, não é? Ou não?
Não era uma beleza óbvia.
Do quê? Do Sean Connery?
Do Sean Connery.
Sean Connery, sim. Assim, uma coisa de...
Não.
Masculinidade quase tóxica.
É, o que eu queria, a masculinidade tóxica, é verdade, sim. Acho que concorre para esse rótulo tão, tão atual. Mas, bom, continua a ser um dos bondes mais lucrativos, apesar dos filmes, enfim, não se compararem as produções com as atuais. Escusado terá de dizer que o mais lucrativo é o Daniel Craig, que para mim também vai ali mano a mano com Sean Connery, portanto, e até ver, não se porta mal com as senhoras, portanto, acho que leva vantagem. Leva o prémio.
Muito bem, prémio atribuído. Chegamos ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.